lado do posto Ponteio.
Temática do dia.
11 horas 8 minutos, estamos com 24 graus de temperatura nesta manhã de terça-feira. Você está acompanhando o nosso Temática. O assunto que nós vamos tratar agora foi anunciado ontem no final do dia. Lagoa Vermelha decreta situação de emergência devido à estiagem. Um assunto que preocupa e muito a nossa comunidade de Lagoa Vermelha é a questão da estiagem, principalmente nas lavouras. Então, o município de Lagoa Vermelha decretou a situação de emergência nesta segunda-feira, em razão da estiagem que atinge todo o estado do Rio Grande do Sul. Acho que quase a metade dos municípios gaúchos já decretaram situação de emergência. Famílias em comunidades rurais já estão recebendo auxílio de água através do caminhão-pipa da prefeitura. As lavouras já contabilizam um grande prejuízo e nós vamos atualizar informações para os nossos ouvintes a respeito deste assunto, do decreto de emergência do município de Lagoa Vermelha em razão à estiagem. Estamos recebendo aqui o coordenador da Defesa Civil do município de Lagoa Vermelha, Admilson Ferreira da Silva. Um prazer recebê-lo, Admilson. Bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia ao secretário da UVAN e também a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Também conosco o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, da UVAN Costa. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, Admilson. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Dalvan, nós conversamos aqui na sexta-feira passada com o pessoal da Imater, com o Josmar Veloso, e ele já trazia os números que a Imater acabou constatando dentro de um levantamento, de um laudo sobre as perdas na agricultura, que no momento é o que mais preocupa, são as perdas da agricultura. Como é que o município, então, esteve reunido da semana passada para cá, para chegar ao momento de anunciar o decreto de emergência em razão aos efeitos da estiagem, Dalvan?
Então, Rudimar, é um cenário que está bem preocupante, né? Essa questão da estiagem. Os produtores estão sentindo, principalmente eles, né? As lavouras, o pessoal também no interior, na questão de água também, né? Tanto para consumo quanto para animais. E nós tivemos reunido com o coordenador de Defesa Civil, Admilson, o prefeito Gustavo, o Josmar da Emater, para nós fazermos então esse levantamento de perdas já, essa estimativa, e nos mobilizamos para que então rapidamente a gente conseguisse decretar a situação de emergência no município e aí então buscar novas formas de tentar minimizar esses transtornos, né, Rudimar? Que é algo inevitável, a gente também em partes acaba ficando um pouco com as mãos atadas, né? As perdas, principalmente nas plantações, aí é algo que temos que aguardar. A cada dia que não chove, aumenta mais esse prejuízo ao produtor.
Na sexta-feira, pelo relatório da Emater, os prejuízos para o município de Lagoa Vermelha já ultrapassavam 200 milhões. Hoje, com certeza, já é maior.
Com certeza, Rudimar. Até ontem eu estava andando pelo interior do município e o cenário ele é triste. É um cenário triste porque as lavouras estão a cada dia se deteriorando mais, né? As plantações de milho já estão aí bem comprometidas. Lavouras de sojas também a gente já vê que estão também ficando comprometidas. E a cada dia que passa, essa preocupação aí só aumenta, tanto para o produtor como também para nós como município, né?
Como é que a Defesa Civil atua nessa situação? A gente sabe que a Defesa Civil atua sempre nessas questões de desastres naturais, de alguma coisa que possa intervir o andamento normal do processo de vida das pessoas. A estiagem é lenta, vem acontecendo e não é que nem uma chuva de temporal, né, Admilson? Nessa situação, como é que é o trabalho da Defesa Civil?
Bom, nessa situação, Rudimar, primeiramente a gente acompanha, né? A gente vai acompanhando o andar, digamos assim, o passo a passo do evento. Porque ele começa com a diminuição das chuvas, né? E aí, não bastasse isso, chuvas irregulares, em pouca quantidade, e aí começa a faltar água, digamos assim, para dessedentação animal, né? Já nos aciona um estágio de alerta. E aí a gente tem que ficar observando, aí começa a aparecer danos na agricultura, começa a aparecer danos, digamos, em plantações, né, que já estão mais adiantadas, digamos, que nem no milho, né, como o milho começou a dar algum sinal, mas nós ainda não conseguiríamos agir, a Defesa Civil não consegue agir sem que haja dano humano. né? E aí o que é esse dano humano? Enquanto as comunidades ainda não começam a ser atingidas com falta de água, de abastecimento de água potável. Aí, olha, começou a ter pedidos de água potável nas comunidades do interior. Aí a gente começa a acompanhar esse pedido, porque, digamos assim, se é algo que o município consegue a suprir, a gente decretar uma situação de emergência, ela não vai ser reconhecida e nem homologada. Então, isso é um decreto que não teria só validade local, mas não teria validade nenhuma em âmbitos maiores para buscar recursos, ajudas, né? Então, a gente tem que ir acompanhando aí quando, opa, já está tendo prejuízo nas lavouras, está tendo dano humano e a prefeitura não consegue ajudar sozinha essas pessoas. Precisa mais recursos, precisamos, não conseguimos alcançar com nossos braços. Então, nós vamos atrás de buscar mais recursos, né? Então, a gente faz um decreto de situação de emergência, onde que a gente solicita auxílio ao governo estadual e ao governo federal para atender essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, principalmente no interior, porque o decreto ele é só para o interior do município, ele não é na cidade, porque o nosso abastecimento de água potável no município ainda não está prejudicado. Então, esse é um decreto que ele abrange todo o interior do município, somente as comunidades do interior. Essas comunidades elas podem vir a receber auxílio e ajuda do poder público, tanto municipal, estadual e federal. Por que acontece, Rudimar? Também, a gente sabe que a maioria das nossas lavouras, elas são financiadas através de bancos, né? Muitos têm seguro, outros não têm. Então, o que acontece? O decreto de situação de emergência, depois de reconhecido e homologado, ele permite aí a renegociação, né, com os bancos, porque 200 milhões de reais, mais de 200 milhões de reais de prejuízo, são 200 milhões de reais que deixam de circular na nossa economia, são 200 milhões de reais que poderiam aí estar, esse dinheiro vai interferir no corte de cabelo, vai interferir no mercado, vai interferir no posto de combustível, então interfere nos serviços também, né? Porque o que circula, o que gira a nossa economia também é parte da agricultura. Então isso vai acabar de uma forma ou de outra interferindo na vida de todos os munícipes. E aí a gente tenta, de uma forma mais rápida, né? Quando a gente tem todos esses sinais, quando todos os critérios são atingidos, a gente já tenta, da forma mais rápida, fazer a decretação de situação de emergência e encaminhar a documentação. Hoje nós já estamos com toda a documentação encaminhada no sistema da Defesa Civil, né? Da União. Então, essa documentação ela passa por uma correção prévia pelo nosso coordenador estadual. Do nosso coordenador estadual, a gente encaminha para a homologação do Estado, né, que são três estágios de correção, né, porque são três conferências de documentação para que a gente possa realmente fazer alguma coisa, né? Então, para que o decreto tenha validade. Então, isso aí, eu acredito que no máximo uma semana a gente já consiga. Hoje à tarde, nós temos uma reunião às 14 horas com a Defesa Civil do Estado, porque assim, está tendo uma enxurrada de decretos de situação de emergência dos estados. E eu, particularmente, já vinha cobrando do nosso coordenador regional, que se fizesse um decreto estadual abrangendo todos os municípios, facilitaria o trabalho de todo mundo, facilitaria o trabalho da correção e também agilizaria, né? Porque o decreto fazendo pelo Estado, ele é já sai homologado e ele é reconhecido muito mais rápido. Então, a gente consegue fazer algumas ações, né, que a gente precisa fazer mais rápido, né, que são recursos para redes de água, acho que o secretário pode falar melhor que eu, recursos para a rede de água em algumas comunidades onde que está faltando. Então, com a agilidade desse decreto, a gente conseguiria. Talvez hoje, nessa reunião, eu consiga mobilizar os demais coordenadores para pressionar a nossa coordenadoria regional e a pressionar o governador para que se faça um decreto estadual e isso nos encurta o tempo de espera aí em, no mínimo, uma semana.
Dalvan, o decreto, ele é necessário para que possa se dar encaminhamento a outras questões relacionadas aos efeitos da estiagem, Dalvan.
Exatamente, Rudimar. Então, o decreto ele tem uma importância muito grande. É um facilitador, né, Rudimar, para que a gente consiga buscar recursos do Estado ou da União, né, para a questão de redes de água, principalmente, no auxílio também à abertura de bebedouros para propriedades, aí para dessedentação animal. E também na questão dos seguros para as lavouras, né? Então, ele também é um facilitador para que o pessoal que fez o financiamento no banco, que virão fazer a solicitação do seguro da sua lavoura para reduzir um pouco das perdas nesse sentido. Então, o decreto ele é muito importante, que é um reconhecimento que realmente há um agravante e que a situação realmente precisa, então, dessa atenção.
E, no máximo, a semana que vem já pode estar homologado esse decreto?
Acreditamos sim, acho que o Admilson, de repente, consegue até nos dar uma previsão maior, mas, como ele falou, eu acredito que se o Estado fizer um decreto estadual...
Porque são 500 municípios, né, Admilson? Avaliar um por um, olha o tamanho da demora que vai ter.
Mato Grosso do Sul fez estadual, Santa Catarina fez, se não me engano, Paraná também fez um decreto estadual. Então, isso agiliza, porque você imagina que hoje, na Defesa Civil do Estado, são 4 pessoas lá, tá? Então, quando a gente manda para a N1, que a gente chama, né, são 4 pessoas para avaliar 500 processos. Então, isso vai demorar, porque eles têm que avaliar cada documento que a gente envia, né? Cada relatório, cada laudo que a gente insere no sistema para comprovar aquilo que a gente tá falando.
Sim.
São 4 pessoas, então eles avaliam, eles olham, aí se encontra um erro, ele manda de volta para correção, aí pega outro. Então, você imagina 500 processos lá, como que fica para 4 pessoas. Então, se o governo federal, o estadual fizesse isso, ele sanaria, né, essa enxurrada que está havendo dos municípios e agilizaria o processo.
Com certeza. Dalvan, em termos de orientações aos produtores, há alguma coisa que eles podem fazer no momento dentro desse processo ou é só aguardar o decreto para depois fazer o encaminhamento dos seguros, de Proagro, esse tipo de situação? Qual é a orientação deixar para o pessoal da agricultura nesse momento?
Eles já podem ir dando o andamento nesses processos, né, Rudimar? Até que seja homologado realmente pelo Estado o decreto, porque o decreto ele é um, vamos dizer assim, que uma, não seria uma justificativa, mas ele é algo que auxilia nesse Sim. processo. Os bancos, as seguradoras, elas fazem uma avaliação a campo também, quando é solicitado o seguro, esse ressarcimento, e eles também vão comprovar que realmente a situação como é, e o decreto então ele vem para auxiliar, principalmente nessa questão aí dos seguros, de Proagro, enfim, das lavouras da região. Mas esse andamento aí, quem já tem os prejuízos aí contabilizados, já podem também ir dando esse andamento junto com os bancos, junto com as seguradoras que têm de suas lavouras.
Muito bem. Agora são 11 horas com 20 minutos. Nós vamos chamar um intervalo, depois a gente volta ao programa temática sobre o decreto de emergência do município de Lagoa Vermelha. Alguns questionamentos vão chegando, alguns ouvintes vão interagindo, porque os efeitos da estiagem, eles acabam já trazendo muitos prejuízos. Falamos especificamente sobre a agricultura nesse primeiro segmento, Dalvan. E como secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que trabalha diretamente com esse assunto, a questão da água, tanto para o consumo de animais quanto para consumo das pessoas. Como é que está nesse momento, principalmente na área rural, que é onde a gente percebe um agravamento ainda maior da estiagem?
Então, Rudimar, já estamos com algumas dificuldades, alguns dias atrás, aí no abastecimento de água no interior, tanto para consumo humano como também para consumo animal. Existem ainda algumas localidades no nosso município que não possuem uma rede pública de distribuição, né? Então, é 100% abastecido através de fontes naturais e muitas dessas fontes já acabaram secando. Algumas também acabaram com a capacidade de produção de água aí reduzindo 70%, o que acaba dificultando, então, nesse sentido. A gente está dentro da possibilidade, o município ele tem um caminhão pipa que a gente está realizando transporte de água para o interior. Então, dentro da possibilidade, a gente sempre procura atender o mais rápido possível também. Entendemos essa dificuldade, entendemos que a água é um bem essencial, né? E procuramos atender principalmente hoje água para consumo humano. Então a gente dá essa prioridade e dentro da possibilidade também a gente realiza a entrega para consumo animal. Os bombeiros também nos auxiliam quando tem possibilidade nessas entregas. E é o que a gente está procurando amenizar um pouco nesse momento, né? Que está bem, bem difícil, bem preocupante.
Moradores da comunidade de Quebra-Dente estão perguntando quando será realizada a ligação da água na rede do Quebra-Dente.
Quebra-Dente, Rudimar, assim como Campinas, Morro da Guavirova, Pessegueiro, a gente está buscando agilizar a aquisição desses materiais para a gente fazer essa ligação e, em contrapartida, também já estamos aguardando a ligação elétrica através da RGE. Então, já estão protocolados na RGE essas ligações elétricas, mas como são ligações que necessitam também uma extensão de rede, a RGE detém de um prazo para a execução dessas redes e acaba, às vezes, demorando um pouco mais. Mas nós estamos buscando agilizar o máximo, tanto a aquisição de materiais. Existe uma dificuldade bem grande de fornecedores. Isso se agravou ano passado, já devido à pandemia. Nós já víamos buscando orçar esses materiais, buscando adquirir esses materiais para deixar essas redes prontas no momento que houvesse a ligação elétrica, nós já estivéssemos com essas redes ligadas. E também a questão, de querendo ou não, de recursos, né, Rudimar? A gente vai buscar recursos também para tentar executar o maior número de redes de água possível no interior, onde a gente conseguir, porque são também redes que necessitam de um recurso elevado. Hoje uma distribuição de rede aí, ela necessita de bastante recursos, e aí o município também trabalha nesse sentido, por isso também a importância do nosso decreto, para que a gente busque esse apoio, esse aporte do Estado e também da União, para tentar agilizar ao máximo essas ligações que, das localidades que não têm água no entorno do município. Não somente Quebradente, Campinas, Morro da Guavirova, Pessegueiro, como se tem, mas também as demais, onde tiver essa possibilidade, nós vamos buscar dar melhores condições à população rural.
Muito bem. Admilson, você falava que a atuação da Defesa Civil, ela acaba sendo intensificada a partir do momento em que compromete a vida humana. A falta de água ainda não é uma grande preocupação para consumo, mas a cada dia se agrava um pouco mais. De que forma a Defesa Civil está atenta para isso e de que forma a Defesa Civil orienta as pessoas quanto ao consumo da água potável?
Bom, Rudimar, nós estamos monitorando, né, o volume da nossa barragem para consumo humano, porque assim é dessa mesma água que a gente está levando para as comunidades do interior. Então, embora o nosso decreto seja em toda a área do interior do município, na área urbana ainda não haja esse decreto, mas seria interessante que as pessoas um pouco também se conscientizassem, né? Vai de cada um saber, bah, eu vou evitar lavar minha calçada, vou evitar lavar meu carro, eu vou evitar lavar a casa, né? Porque aí a gente passa na rua, as pessoas, claro, querem aproveitar que tem sol, que não está chovendo, que é verão, para fazer esses usos da água. É comum, né, o pessoal, ah, eu vou pintar minha casa, eu vou aproveitar lavar a casa para pintar. Mas temos que ter também aquela uma consciência de que pessoas estão sem água e moram no mesmo município que nós, essas pessoas não têm água para tomar, né? Não tem água para beber, não tem água para fazer um alimento, e depende de aguardar nós irmos com o caminhão-pipa até a residência, né? Então, aconteceu de um dia com um rapaz que trabalha com caminhão-pipa, ele estava me comentando que ele foi na casa levar água para um cidadão no interior, e ele disse assim: olha, que bom que você chegou, porque não tinha mais água nem para cozinhar. Então, a gente tem que ter essa consciência, levar para esse lado, olha, vai, eu vou economizar pelo meu próximo, né, para que não falte para o próximo. Eu vou, até porque se a gente continuar usando a água de maneira irregular, daqui a pouco vai faltar para nós aqui na cidade também, e aí vai ter coisas mais rigorosas. Algumas pessoas já estão, ligam na prefeitura fazendo denúncias de que estão usando para lavar prédios,
hoje,
lavar
calçada. Hoje nós recebemos, desde a semana passada, mas hoje foi recorde de ligações de pessoas denunciando prédios na área central da cidade, lavando paredes do prédio inteiro, que são grandes, e residências, lavando telhado, lavando grade, lavando muro, lavando parede. Acho que não é o momento para isso,
né? A Defesa Civil alerta que não seria o momento ideal para fazer isso, né? Vamos nos conscientizar que temos pessoas com falta de água e que essa falta pode chegar para nós. A gente não consegue, a prefeitura não tem como fiscalizar, Rudi, não tem como multar, ela não tem poder para fazer esse... Porque a Corsã não nos sinalizou, né, uma deficiência hídrica para o abastecimento. Se a partir do momento que a Corsã nos fizer isso, aí sim a gente consegue, né? Olha, não, peraí, nós estamos com um problema de abastecimento, nós vamos estender o nosso decreto para a área urbana também, e aí sim aí haverá fiscalização.
E multa.
Aí tem como multar, tem como fazer tudo isso. Eu gostaria também de deixar registrado aqui, Rudimar, para os pequenos agricultores, né, que são os que mais estão sofrendo, é o pequeno agricultor, né, o pessoal do hortifruti, pequenas propriedades, onde que o pessoal ali, o seu meio de sobrevivência é a questão disso, e eles estão sofrendo com a falta de água. Essas famílias, elas podem procurar o CRAS do município, tá, e buscar ajuda. Porque assim, a gente consegue, né, um auxílio com uma cesta básica, com alguma coisa nesse sentido. Então a gente sempre procura estar ajudando também as famílias do interior, porque às vezes o pessoal do interior não é muito acostumado, né, a receber auxílio, a receber ajuda, até porque não precisa, de certa forma se vira, né? Mas a gente sabe que essas famílias estão sendo atingidas pela falta de água, elas podem estar buscando auxílio no CRAS, né, pedindo auxílio com uma cesta básica ou algo que esteja necessitando lá. A assistente social do município fará uma visita e e vendo que essa família tem essa necessidade, a gente ajuda. Também tem uma sinalização do governo federal, né? E eu sou muito apreensivo quanto a recursos do governo federal, porque nós aqui em Lagoa Vermelha, a gente nunca foi contemplado. Mas a ministra da Agricultura informou que poderão vir auxílios aí com cestas básicas para as famílias, né, do interior que estejam sofrendo com falta de água. Mas se não conseguir atender pelo Ministério Federal, nós vamos atender pela Prefeitura, né? A gente tem sempre aí uma programação com o secretário da Ação Social e Habitação para que a gente possa atender essas famílias, Rudi.
É, algumas manifestações de ouvintes. A Elisete Guardalben diz o seguinte: bom dia, muitas pessoas acabaram destruindo as fontes de água. Hoje estão sem água. Infelizmente, aqui é outro ouvinte. Vamos ver quem é essa outra ouvinte. É o Evandro. O Evandro diz o seguinte: infelizmente, as derrubadas de matas, queimadas e assoreamento de rios e lagoas, por ambição, ocasiona cada vez mais as estiagens. Bom dia a todos vocês. Evandro Guerreiro vai interagindo e vai participando. Recebemos aqui também, eu até estou tentando entender o questionamento de um ouvinte, é o seu Renato. Ele diz o seguinte: seu Renato Pegoraro fez um pedido de levantar um terraço de um açude quando o contrato era vigente. Não vieram, venceu o contrato e mesmo alegam que agora não pode. Tem que pagar particular, porque eu pago os meus impostos. Eu até questionei ele em razão a que contrato. Ele me respondeu que é o contrato de parceria, que venceu e não foi renovado. Chácara dos Mugem. Então a gente não conseguiu entender direito que contrato é esse, se é da prefeitura com moradores, mas não tinha contrato em vigência. Consegue interpretar mais ou menos o que o seu Renato quis dizer com esse questionamento, Dalvan?
Até agradeço, seu Renato, aí pela pergunta, Rudimar, mas não, no momento não me recordo de nada, assim. Principalmente na questão do contrato, ficou um pouquinho confuso. Mas peço para que ele nos procure na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que aí a gente também entende a necessidade dele ali e esclarece qualquer dúvida que venha a ter.
Venha a ter. Muito bem. Então vamos orientar o seu Renato aqui. Dalvan, estão chegando muitas denúncias de pessoas denunciando o edifício Vila Vicenza, em frente à Secretaria Municipal de Saúde, que está passando por uma lavagem externa. O que, que as pessoas podem fazer para denunciar e de que forma o município pode intervir nessa situação ou não pode?
Como o Admilson comentou anteriormente, Rudimar, neste momento o município ainda não pode intervir porque não houve uma sinalização através da Corsã que o perímetro urbano, que a barragem, está com essa deficiência de água. Então, acredito que vindo da Corsã essa comunicação, aí sim o município irá fiscalizar, irá aplicar multas, né, alguma coisa. Acho que o Admilson, de repente, até pode esclarecer melhor nesse sentido. Mas acho que nesse momento não teria como o município intervir ainda.
No momento só depende da conscientização das pessoas,
no
né,
momento Admilson? É a conscientização de cada um e aquilo, né, Rudimar? As pessoas terem para si, né, que tem pessoas, né, que nesse momento estão sem água em casa, né? Então, a gente faz o apelo à comunidade, né, que abrace essa causa, que evitem. A gente sabe que as pessoas gostam de aproveitar essa época de final de ano, mas não é o momento, pessoal. Nós estamos sofrendo com uma estiagem, né? A estiagem, ela acontece por eventos, por fenômenos naturais, né? Que estamos passando, estamos com a Laninha. Então, a Laninha, o que ela faz, né? Nós tivemos agora, há poucos dias, uma explicação da Kátia Valente, e ela nos passou que a Laninha, ela inverte, né? É uma inversão de massas de ares, que é onde ela tira a umidade e a chuva da região sul do Brasil e manda para o norte. Então a gente pode ver Minas Gerais, Bahia, tendo problemas com alagamento e nós tendo problemas com estiagem. Por quê? Porque inverte, né? Onde seria que ocorreria, naturalmente ocorreria chuvas para nós aqui na nossa região, onde nós teríamos, até poderíamos passar por um momento de estiagem, mas não tão grande assim. E lá eles estão ocorrendo com alagamentos onde que eles poderiam estar, né, num clima mais ameno. Então há essa inversão, né, de climas e de temperaturas e é onde que a gente passa por essa dificuldade. E não temos chuvas expressivas até o mês de março. Isso já foi passado, os meteorologistas da Defesa Civil, direto da sala, nos passam, né, essa informação que até março não teremos chuvas expressivas. Então, vamos atender a esse apelo, né? Eu quero fazer um apelo à comunidade de Lagoa Vermelha que faça o uso racional da água sem que haja, Rudimar, porque as pessoas reclamam tanto, falam tanto quando a gente faz algum decreto, né? Quando tinha os decretos do Covid, por exemplo, fecha tudo e tal. Ah, mas eu não quero que feche e tal. Mas então, por que que antes do fecha tudo, o pessoal não se cuidou, não se preservou? É a mesma coisa agora, né? Nós já estamos sinalizando que poderemos ficar sem água na área urbana do município. Então, vamos usar com consciência, vamos poupar a água, né? Vamos preservar a água para que nós possamos usar, não está esbanjando. Ah, mas eu pago a minha fatura. Tudo bem, tu pode pagar a fatura da tua água, mas assim, ó...
Pode ser que o mês que vem não tenha
água. Pode ser o mês que vem
água,
tu não precisa pagar nada de fatura, porque não vai ter
água na torneira. Porque você não consumiu, porque não tem água.
Exatamente.
Muito bem, vamos agradecer a presença de vocês, é um assunto que não se esgota e a gente vai continuar tentando conscientizar as pessoas. Muito obrigado, Edmilson.
Muito obrigado, Rudimar, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Cacique.
Dalvan, obrigado pela presença também.
Obrigado, Rudimar, obrigado aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Mais uma vez, reforçar aí o pedido do Edmilson para que as pessoas se conscientizem nesse uso da água, que utilizem de forma racional, não desperdicem, porque com certeza as previsões elas são bem preocupantes, a estiagem ela tem a se prolongar ainda mais, e se nós não tomarmos esse cuidado, no perímetro urbano também iremos sofrer o que hoje a nossa população do interior está sofrendo.
Muito bem, está aí ouvintes a participação do Dalvan Costa, ele que é secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e do Edmilson Ferreira da Silva, que é coordenador da Defesa Civil, falando sobre o decreto de emergência do município de Lagoa Vermelha em razão à estiagem. 11:42. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor construção, trouxe a melhor estrutura de pós-venda.